Boa tarde a todos, deputados, deputada, quem nos acompanha pelas redes e pela TV da Assembleia Legislativa. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. E informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Nós passamos direto às breves comunicações, conforme prevê o artigo 107 do Regimento deste Poder. Primeiro inscrito para falar, deputado Mário Mota. O senhor está com a palavra pelo tempo de até 10 minutos para utilizar a tribuna desta casa.
Senhor presidente, deputada Luciane Carminati, demais colegas que porventura estejam ainda em seus gabinetes nos acompanhando, a todos os senhores e senhoras, nossos queridos servidores da casa, vocês que estão em nossa plenária ou nos acompanham pelos veículos de comunicação da LESC, vamos fazer uma ótima tarde. E eu trago hoje a esta tribuna uma reflexão que merece toda a nossa atenção. Chegou ao nosso gabinete uma manifestação que representa muito mais do que uma demanda pontual. Ela traduz a mobilização de jovens que estão, de fato, comprometidos com o futuro do nosso Estado, do nosso país e do nosso planeta. Eu recebi com muita honra uma carta assinada pelos representantes do Grêmio Estudantil Movimento Jovem e da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, a Convida, da Escola de Educação Básica Professor Oswaldo Rodrigues Cabral, localizada no bairro Bela Vista 1, aqui em São José, Grande Florianópolis. Esses estudantes desenvolveram e estão colocando em prática um projeto denominado Escola Sustentável, que mostra de forma muito concreta como a educação ambiental, quando faz parte da rotina escolar, tem o poder de transformar não apenas o ambiente da escola, mas reforçar e fortalecer a cidadania, a responsabilidade social e a esperança de um mundo melhor. Eu faço questão de compartilhar com os senhores e senhoras um breve trecho de uma longa carta que nos foi encaminhada ao gabinete da deputada Luciane Carminati e ao nosso gabinete, na qualidade, respectivamente, de presidente e vice-presidente da Comissão de Educação dessa Assembleia, e cujo teor é autoexplicativo. Diz parte da carta: senhores deputados, estamos entregando o projeto Escola Sustentável, que atualmente está em curso em nossa escola e tem como principal objetivo promover e estimular ações permanentes de sustentabilidade na escola, contemplando a elaboração de políticas públicas para todo o território nacional, considerando as alternativas disponíveis atualmente, de acordo com as diferentes estruturas físicas e culturais. Fomentamos a participação dos estudantes, da comunidade escolar e de diferentes parceiros nas esferas pública e privada, com ênfase na mitigação dos efeitos do aquecimento global, um dos maiores desafios do planeta, garantindo, assim, maior acesso à justiça climática, uma vez que esse desafio atinge o planeta como um todo. Sendo assim, e dando continuidade às ações que fazem parte do projeto Escola Sustentável, estamos encaminhando uma sugestão de um projeto de lei que tem como principal objetivo reconhecer e estimular a promoção de práticas de sustentabilidade em todas as escolas do Estado de Santa Catarina, considerando também a parte física e as diferentes fontes de energia limpas que poderão ser implementadas em suas estruturas, identificadas pela criação do selo Escola Sustentável. Para tanto, cabe destacar que, com base nos 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, elaboramos, através de sugestões dos alunos dos anos finais, 8º e 9º anos, os 17 OES, Objetivos da Escola Sustentável, que poderão servir de critério para certificação com o selo Escola Sustentável de Santa Catarina, aquelas que se enquadrarem, elencando as 17 práticas que uma escola sustentável deve seguir para ser merecedora desse reconhecimento e, consequentemente, dessa certificação. Eu passo às práticas, são 17, objetivamente: consciência ambiental, fontes de energia limpa, reciclar, reutilizar e reduzir os 3 R's, captação de água, inclusão e igualdade, áreas verdes, hábitos saudáveis, união da comunidade, compostagem, soluções sustentáveis, funcionários capacitados, acabar com o desperdício, buscar parcerias, ações de limpeza, projetos interdisciplinares. O 16 é reduzir o impacto ambiental e o 17 é o reconhecimento final. Em 2024, esses alunos obtiveram o apoio no Senado Federal com a proposição de um projeto de lei de autoria do senador Romário de Souza Faria, o Romário, com base nas sugestões que esses estudantes do 9º ano lhe enviaram, baseadas nas mesmas sugestões entregues na Alesc em 2022 e replicadas no contato esta semana em nosso gabinete. O projeto do senador Romário altera o número, a lei de número 125, de 3 de dezembro de 1935, ainda em vigor, determinando a adoção de práticas de construção sustentável em novas edificações ou reformas de prédios públicos. A nossa intenção é reforçar essa iniciativa com projetos de lei semelhantes para o Estado de Santa Catarina. Eu destaco ainda que essa mobilização da Escola de Educação Básica Professor Oswaldo Rodrigues Cabral tem o estímulo e a coordenação da professora Mariângela Branco Bach, apoiada pela direção da unidade escolar, na pessoa de sua diretora, professora Gisele de Ávila Rosa, demais professores e servidores daquela unidade de ensino. Nobres colegas, esse é um chamado que não pode passar despercebido. É uma demonstração clara de que esses jovens não estão apenas discutindo o futuro, eles atuam de forma prática na construção de soluções. A mensagem que eles nos trazem é muito direta. É possível transformar, é necessário transformar, é possível fazer uma escola um espaço de educação para a sustentabilidade, é necessário fazer uma escola um espaço de educação para a sustentabilidade, de formação para a cidadania e de engajamento social. Diante disso, eu faço um convite para que esta casa possa olhar com muita atenção iniciativas como essa. E ao lado da presidente da Comissão de Educação da Assembleia, deputada Luciane Carminati, peço que possamos juntos pensar políticas públicas que incentivem e viabilizem que as escolas catarinenses possam incorporar de forma estruturada práticas sustentáveis do seu dia a dia. Nosso compromisso como parlamentares é seguir discutindo o tema, dialogando com a sociedade, com a Secretaria de Estado da Educação, do Meio Ambiente e Economia Verde e com os demais atores envolvidos para que possamos fortalecer e multiplicar iniciativas como esta. Eu aproveito para parabenizar cada estudante, professor e integrante da comunidade escolar da Escola Oswaldo Rodrigues Cabral, em São José, e que esse exemplo sirva de inspiração para muitas outras escolas em Santa Catarina e no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Mário Mota. Ainda pelas breves comunicações com a palavra, deputado Júnior Cardoso.
Senhor presidente, deputado Lucas Neves, e todos que nos veem, nos assistem na tarde de hoje, meu caro amigo Mário Mota, deputado que já ocupou essa tribuna, muito boa tarde a todos. Com a permissão de Deus e a confiança do povo catarinense, eu, deputado estadual e também pastor, subo a esta tribuna não apenas como representante eleito, mas como uma voz que clama no deserto contra a apostasia e a traição que assola a nossa nação. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, amados de Santa Catarina e do Brasil, eu abro a minha fala com a palavra eterna, com a rocha inabalável da nossa fé. Salmos de número 122, versículos 6 a 8, que diz: Orai pela paz de Jerusalém, porque prosperarão aqueles que te amam, que haja paz dentro dos teus muros. Esta não é uma sugestão, mas é um mandamento divino. Israel não é apenas um país no mapa, é a Terra Santa, é o berço de Deus, é o relógio profético de Deus, é a nação escolhida, e quem abençoar Israel será abençoado, e quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Números capítulo 24 e versículo 9, por ocasião em que Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, ele disse: olha, Israel é como filho de leão que está dormindo, e quem vai ter coragem de despertá-lo? E paz, meus senhores, o nome do conflito no Oriente Médio é esse: o leão que se levanta. É o nome que deram para a guerra. Mas o que vemos no comando desta nação é o governo sob a batuta do presidente da República, que virou as costas para Israel e para verdades bíblicas, para os valores cristãos que guiam a maioria do povo brasileiro. O governo brasileiro é uma vergonha nacional. O Luiz Inácio é uma pessoa não grata no território israelense. É uma pessoa não bem-vinda nos territórios do terreno sagrado de Deus chamado Israel. Enquanto isso, o Irã é um regime teocrático terrorista, que agrega diversas etnias e financia grupos terroristas para atacar a Cidade Santa. Silencia sobre a agressão iraniana e, pasmem, condena o ataque a Israel, de Israel, chamando de violência à soberania. Que loucura é essa? Que insanidade é essa desse Luiz Inácio, o nove dedos? Que desrespeita um povo trabalhador. Um povo que está eivado de promessas. É o povo que Deus escolheu, introduziu na terra debaixo de promessa. E quem é o Luiz Inácio para abolir, para anular, para neutralizar promessas eternas? Eu sei que não é um tema convencional nesta tribuna. Os temas aqui são relacionados à educação, saúde, infraestrutura e tantos outros temas. Mas eu não posso estar silente, calado, em face de um barbarismo desse. Na verdade, este governo já emitiu 64 notas críticas contra as ações de Israel no Oriente Médio, enquanto se cala diante de barbáries e de terrorismo de inimigos. Quem é o Irã? O Irã é a antiga Pérsia. O Irã é a antiga Pérsia. É um povo demoníaco que enforca os homossexuais, que violenta as mulheres, que tem um regime de quase 50 anos, ayatolás, que estão lá dizimando o dinheiro do petróleo, que poderia minimizar o sofrimento da população, eles financiam grupos terroristas. E nós, como cristãos que somos aqui, todos nós aqui somos cristãos, evangélicos, católicos, somos cristãos, acreditamos na palavra de Deus, nós não podemos ficar quietos. É um alinhamento vergonhoso, e não é à toa que a imprensa já denuncia: Lula está no lado do Irã. Há dois dias atrás, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu mandou Lula tomar vergonha. Por quê? Porque ele não tem coração, não tem alma. Quer se meter num conflito que ele não entende coisíssima nenhuma. O Brasil mergulhado em corrupção. O Brasil ajoelhado diante dos organismos internacionais. E vai o Lula agora se meter, querendo ser o salvador da pátria, como a Rússia e a Ucrânia. E aí alguém com muita bala diz o seguinte: vai tomar vergonha. Se um lado de um regime que persegue cristãos, oprime o seu povo e ameaça a existência de Israel. O presidente da República, em sua arrogância e cegueira ideológica, chegou ao ponto de ser declarado, como eu já falei, persona não grata. Um chefe de Estado, que humilhação, hein? Que vergonha para nós brasileiros. Gente que trabalha, gente que luta, isso é um escárnio, isso é um dilema. E agora ele quer fazer uma gracinha, quer sancionar uma lei dita Dia da Amizade com Israel. Olha que bonito isso daí, fariseu, hipócrita, miserável, mesquinho, que não tem capacidade de cuidar da casa dele. Que barbaridade é essa? É o cúmulo de traição. Aí vem o engraçadinho do tal do Celso Amorim, né? Arquiteto de políticas externas desastrosa, que já declarou que o Lula estuda tomar medidas contra Israel em relações militares. Gente, pelo amor de Deus. Quem é o Brasil para se meter num negócio desse? Medidas contra Israel com relações militares. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Medidas contra Israel, jamais. Mas eu digo a vocês, povo de Deus, povo de Santa Catarina, povo brasileiro, nós não nos curvaremos, não nos calaremos de forma alguma. O Brasil é a nação de maioria cristã e nós continuaremos a orar por Israel, continuaremos a abençoar Israel, continuaremos a clamar pela paz de Israel, porque sabemos que aqueles que amam Israel prosperarão. Mais um minuto, senhor presidente. Que a voz do povo de Deus se levante contra esta afronta. E que a luz da verdade dissipe as trevas da mentira e da hipocrisia. Eu repito, você quer bênção de Deus? Você quer prosperidade? Você quer alegria? Você quer ser feliz? Abençoe Israel. Isso não é uma sugestão bíblica, isso é um mandamento. Você quer ter vida, prosperidade, a tua família abençoada? Não faça uma outra coisa, e quando você chegar em casa, dobre o seu joelho e diga: Senhor, abençoe o povo de Israel. Porque quando você fizer isso, a bênção de Deus repousará sobre a tua vida. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Júnior Cardoso. Ainda pelas breves comunicações com a palavra, deputado que estava de aniversário ontem, portanto aniversariante da semana, deputado Antídio Lunelli, pelo tempo de até 10 minutos.
Senhor presidente Lucas Neves, que preside a nossa sessão de hoje, muito obrigado pelo pronunciamento referente ao meu aniversário de ontem, mas quero aproveitar também para cumprimentar a vereadora Jussara Matos, lá de Balneário Gaivota, que nos prestigia hoje aqui com a sua presença, também ao Nilson Crespi, de Rio do Sul, que também está hoje nos visitando aqui, e juntamente com o vereador João Vitor, de Armazém, sejam todos bem-vindos aqui na nossa casa, na casa do povo catarinense. Nobres colegas deputados e deputadas, senhoras e senhores, Santa Catarina tem mostrado ao Brasil que existe sim um caminho possível e também melhor. Mas é impossível esconder o cansaço. Cansaço com um governo federal que insiste em premiar a ineficiência, punir quem trabalha e sustentar um sistema que joga contra quem produz. Muitos catarinenses, e eu também me incluo nisso, já disseram, às vezes dá vontade de separar o nosso Estado do restante do país. Não por falta de amor ao Brasil. Pelo contrário, é por indignação com o que Brasília e essa esquerda ultrapassada têm feito com esse país maravilhoso. Estamos fartos de ver dinheiro do nosso suor ser tomado pela União e redistribuído de forma injusta. Santa Catarina envia bilhões em impostos para Brasília e recebe uma fração de volta. Enquanto isso, quem mais produz no Brasil é quem menos recebe em investimentos. E é o Brasil do contra. Penaliza quem dá certo para bancar o que dá errado. No último fim de semana, o governador Jorginho Melo traduziu este sentimento ao dizer, em tom de brincadeira, mas com um fundo de verdade, que Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o estado do Paraná poderiam passar uma trena e se separar. Isso não é ameaça, é um grito de indignação. A gota da água foi a decisão absurda de tirar a SCPAR, a autoridade portuária de Itajaí. um ataque direto à autonomia de um Estado que é referência nacional em logística e em exportação. Mas, ao contrário do que a esquerda radical tenta fazer parecer, não queremos nos isolar. Queremos é inspirar, mostrar que dá para fazer diferente e muito melhor. Inspiração nasce da coragem, do trabalho e da responsabilidade. Com a segunda menor taxa de desemprego do país, mostrando que se gera emprego com economia forte e com assistencialismo de palanque. Temos 25% de informalidade no mercado de trabalho, contra 40% do resto do Brasil. Aqui, apenas 4,4% dos domicílios depende do Bolsa Família. No país, são quase 19%. Isto não é coincidência, é resultado de gestão, de esforço e de uma cultura que valoriza o mérito, o esforço e o trabalho honesto. Santa Catarina também é referência em segurança. Os nossos policiais são valorizados, equipados, treinados. Temos uma das menores taxas de homicídios do país. Aqui quem cumpre a lei é respeitado. Quem desafia a ordem sente a força do Estado. A base disso tudo é a família, senhoras e senhores. Enquanto parte da esquerda tenta reescrever valores, nós fortalecemos os que nos trouxeram até aqui. Fé, respeito, educação e responsabilidade. A esquerda insiste em desconstruir o que funciona. Nós defendemos o que constrói a família como núcleo da sociedade. E quando as coisas apertam, sejam enchentes, incêndio ou crise, o catarinense não espera ajuda do gabinete. Ele age. Somos o Estado com mais bombeiros voluntários do Brasil. A sociedade civil participa ativamente da saúde, da educação, da segurança das nossas entidades. Aqui o povo é protagonista. Mais mãos unidas, menos braços cruzados. E o desenvolvimento floresce onde há liberdade. Menos papelada, menos amarra, menos ideologia. Mais liberdade para empreender, para inovar, para gerar emprego. Aqui a ideologia serve ao povo, não o povo à ideologia. Por isso queremos que o Brasil olhe para cá, não com desconfiança, mas com admiração. Por isso queremos que o Brasil e Santa Catarina não é terra de extremistas, é terra de quem levanta cedo, de quem paga imposto, de quem cria, investe, defende a sua família e constrói o futuro com as próprias mãos. É terra de gente que não aceita ver seu esforço bancar um sistema injusto. Não queremos privilégios. Nós queremos respeito. Respeito a quem produz, a quem trabalha, a quem faz acontecer. Santa Catarina deu certo, não porque recebeu favores, mas porque nunca deixou de acreditar no valor do trabalho. E agora, mais do que nunca, queremos inspirar o Brasil. Inspirar um novo jeito de governar, inspirar uma nova forma de distribuir os recursos públicos, inspirar mais liberdade, mais segurança, mais oportunidades reais. Santa Catarina não levanta muros, ergue pontes, não se fecha. se abre para quem quer construir. Acreditamos em um Brasil que respeite quem trabalha, proteja quem cumpre a lei e liberte quem quer crescer. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Antígio Lunelli. Mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário.
Obrigado.
Não havendo mais inscritos aqui para falar no pequeno, nas breves comunicações, nós vamos passar agora ao horário destinado aos partidos políticos. Consulta o plenário se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra pelo tempo do partido político. Não havendo também orador inscrito, nós vamos suspender a presente sessão e retornaremos às 16 horas com a ordem do dia. Obrigado.
Senhoras e senhores deputados, reaberta a sessão, entramos de imediato na ordem do dia. Nós temos alguns projetos em votação, em redação final. Projeto de lei número 364/2022, deputado Padre Pedro, que declara integrante do patrimônio cultural imaterial do Estado de Santa Catarina o digestivo Bonicam. Em votação. Ninguém a se manifestar contra, damos por aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 214/2024, autoria deputado Altair Silva e Oscar Gutz, que dispõe sobre o amparo à circulação de máquinas agrícolas em rodovias estaduais. Em votação, não havendo contrários, está aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 374/2024, autoria deputado Altair Silva, que institui a Rota da Pesca Artesanal e Esportiva no Oeste de Santa Catarina e adota outras providências. Em votação. Ninguém a se manifestar contrário, está aprovada a matéria. Votação do projeto de lei 444/2024, autoria deputada Luciane Carminati, altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual o Grupo Escoteiro Manduri, 184 Santa Catarina. Em votação, não havendo contrários, a matéria está aprovada. Votação da redação final, projeto de lei 570/2024, autoria, deputado Neudi Sareta, declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Concórdia e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Não havendo contrários, a matéria está aprovada. Votação da redação final, projeto de lei 53/2025. Autor, deputado Fabiano da Luz, institui o Dia Estadual da Transista Afro e altera o anexo único da lei 18.531/2022. que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Em votação, não havendo votos ao contrário, a mesma está aprovada. votação e redação final, projeto de lei 101/2025. Autor, deputado Lucas Neves, declara de utilidade pública a Associação dos Amigos dos Autistas de Joaçaba, Ervaldo Oeste, Catanduvas e Luzerna, e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação, está aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. Projeto de Lei 62/2025. Autoria, deputado doutor Vicente Caro Preso, declara de utilidade pública a colônia de pesca 03 de Balneário Barra do Sul e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Pesca e Aquicultura, em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, a mesma está aprovada. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 132/2025. Autoria, governador do Estado, denomina, segundo o sargento BMS Smiling William Chapo, o segundo pelotão da primeira companhia do primeiro batalhão Bombeiros Militar, com sede no município de Florianópolis, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Segurança Pública, em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, está aprovado em turno único. Pedidos de informação. Pedido de informação 159, deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário de Estado de Saúde informações acerca dos pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna na fila de regulação para a realização de cirurgia oncológica pelo SUS. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 160, deputado Alex Brasil, solicitando à secretária de Estado de Educação informações acerca das práticas pedagógicas, conteúdo abordados e orientações institucionais adotadas na Escola Estadual de Ensino Médio Paulo Freire, localizada no município Abelardo Luz. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovada a matéria. Iniciativa, pedido de informação 161, iniciativa deputado Marquito, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do Conselho Estadual de Cultura. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Pedido de informação 162, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado de Administração Pública informações acerca do edital DPC 2023. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 163, iniciativa deputado Mário Mota, solicitando ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar informações acerca da transferência da central da COBOM de Canoinhas para Lages. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, está aprovado. Pedido de informação 164, deputado Sargento Lima, solicitando à secretária de Estado de Educação informações acerca da prestação de serviços psicológicos para os alunos da rede pública de educação. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 165, iniciativa deputado Altair Silva, solicitando à secretária de Estado de Educação informações acerca da aplicação de recursos de emenda parlamentar, conforme lei número 18.522, de 7 de novembro de 2022. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Pedido de informação de número 166, deputado Napoleão Bernardes, solicitando à secretária de Educação informações acerca das obras na Escola de Educação Básica Adolfo Konder, localizada no município de Blumenau. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 167, deputado, iniciativa deputado Napoleão Bernardes, solicitando à secretária de Estado de Educação informações acerca do programa Universidade Gratuita. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovada a matéria. Pedido de informação 168, deputado Napoleão Bernardes, solicitando ao Controlador-Geral do Estado informações acerca do programa Universidade Gratuita. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada a matéria. Moções. Moção 226, iniciativa, deputado Altair Silva, manifestando ao diretor-geral e ao superintendente regional do DENIT, apelo para a implementação imediata de redutores de velocidade nas rodovias BR-163 e vias periféricas no município de São José do Cedro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção. Moção número 227, deputado Mauro de Nadal, manifestando ao presidente do Senado Federal apelo pela aprovação da PEC 22-2025, a qual visa promover avanços normativos em detrimento de política pública voltada ao transporte rodoviário profissional. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada a moção. Moção de número 228 a 233. Iniciativa, deputado Sérgio Guimarães, Alex Brasil, respectivamente, manifestando a diversos policiais militares de Santa Catarina aplausos por atos de bravura. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, está aprovada a matéria. Comunicado. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 555, 563 e 555 a 563 e 565 a 576. E esta presidência comunica que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos. Requerimentos 1881 a 1883, 1885 a 2021, 2025 a 2029, 2041 a 2061 e 2074 a 2078. Fim da ordem do dia.
Questão de ordem, senhor
deputado presidente. Deputado Marquito.
Senhor presidente, queria primeiro cumprimentá-lo na presidência dessa casa por esse período agora, cumprimentar meus colegas deputados também, a todos que estão acompanhando aqui nas galerias da Assembleia Legislativa, também pela TV da Assembleia Legislativa, pelo YouTube, pelos canais das redes sociais. E queria aproveitar para fazer um convite aqui a todos os deputados, também a quem está aqui na casa, quem não está ainda. Hoje, às 19 horas, nós vamos ter uma palestra com o Wilfredo Schirman, da família Schirman, aqui no nosso plenarinho, da programação da semana e do mês do ambiente, que está sendo realizada pela Comissão de Meio Ambiente. E a gente tem a alegria e a honra de poder receber o senhor Wilfredo Schirman, que já deu a volta ao mundo em veleiro, que tem feito um trabalho super importante em relação à proteção dos mares e oceanos. que tem feito um trabalho de demonstrar o quanto que a humanidade tem degradado os mares, oceanos, as costas, as áreas ambientais.
Mais um minuto, deputado.
Obrigado. Tem feito um trabalho de demonstrar o quanto que tem sido degradado esses últimos 40 anos. Então, ele vai estar no plenarinho, queria convidar todos e todas. A gente tem feito uma série de iniciativas legislativas aqui na casa para poder cuidar dos oceanos. Aprovamos a lei que instituiu o Dia da Cultura Oceânica e o oceano como sujeito de direitos em Santa Catarina. Participei agora da 3ª Conferência Internacional dos Oceanos e é um grande momento. Então, queria convidar os meus colegas deputados, deputadas, também convidar quem está aqui na galeria e quem está em casa para poder chegar aqui na Assembleia Legislativa às 19 horas e poder aproveitar essa história das vozes dos oceanos a partir do Wilfredo Schirmer e da família Schirmer, que tem feito um trabalho muito importante na proteção dos oceanos e do meio ambiente. Então, muito obrigado e contamos com a presença de todos.
Deputado Altair Silva.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero lhe parabenizar por estar no exercício da presidência nesta casa. Né? É uma oportunidade ímpar. Então, lhe parabenizar por essa oportunidade e também aqui registrar a presença dos vereadores da minha terra em que fui criado, São João Batista, né? O vereador Fábio, que inclusive é o presidente do Progressista, o vereador Jardel, o vereador Ronaldo, o vereador Alexandre e também o Ari César, que está acompanhando a comitiva em visita aqui nesta casa na tarde de hoje e também acompanharam a sessão. Muito obrigado, senhor presidente.
Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta casa. Nós entramos agora nas explicações pessoais e temos alguns oradores inscritos. Deputado Napoleão, consulto Vossa Excelência se fará uso da palavra. Mesmo abdica da palavra. Na sequência, Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, também abdica da palavra. Ok? Então, assim, nós não temos mais oradores inscritos e esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.